líquidos por mês e que nunca foi tão difícil. Nunca foi tão difícil neste país a um jovem conseguir ser proprietário de uma casa. Senhora deputada, vou dar-lhe uma informação. Segundo os censos de 2011, quando comparamos 2011 com 2021, o número de jovens proprietários neste país caiu para metade. E sim, nós defendemos que temos de aumentar a abrangência do programa Porta 65. Mas também o dissemos, e embora tivesse sido N vezes chumbado nesta casa por todas as bancadas da esquerda, precisávamos de ter políticas públicas de apoio à compra da primeira casa. E sim, senhora deputada, estamos muito satisfeitos nesta bancada, na JSD, como a senhora referiu, e acredito eu também que as milhares de Anas dos Olivais que nunca conseguiram comprar casa olham para estas medidas de isentar de IMT e de imposto de selo a compra da primeira habitação, mas também garantir que a dificuldade de acesso ao crédito à habitação pela dificuldade em ter de juntar dezenas de milhares de euros para ter de entrada quando vai contactar um banco, que nós conseguimos também ter uma resposta pública para que esta não seja a primeira geração que não tem qualquer tipo de apoio à compra da primeira casa. Há um mundo que nos separa, Sra. Deputada, mas se há coisa que nós não queremos, é que os jovens portugueses não consigam ser proprietários ou também ser arrendatários. Nós não temos uma visão de contra a propriedade, não temos uma visão de contra o arrendamento. Aquilo que nós precisamos é de mais oferta, precisamos de mais instrumentos de apoio à procura e sim, ainda bem que temos um novo governo em Portugal para conseguirmos, ao fim de vários anos, vários chumbos, ter estas medidas finalmente a avançar no nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Poço, não sei se já estava na sala quando eu fiz a conta simples de que para comprar o T1 mais barato dos Olivais, a Ana vai pagar uma prestação de 800 euros até ao final da sua carreira contributiva. Porquê? Porque o governo do PSD não tem uma medida para baixar os preços das casas. Uma medida. Não há nem para a primeira, nem para a segunda, nem para a terceira. E digo-lhe uma coisa, com os preços que hoje estão em vigor em Portugal e com este governo que não faz nada para baixar os preços das casas, nem para aumentar os salários, Não é apenas a Ana dos Olivais que não vai conseguir comprar casa. O Dinis Maria do Príncipe Real também não vai conseguir lá chegar e vão ambos continuar a emigrar. Isso eu posso lhe garantir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, quando comparamos o programa do Governo com o discurso e o programa eleitoral da AD, ficamos com a sensação de que no passado dia 10 de março se produziu no plano político uma sensível alteração climática. Antes das eleições parecia haver dinheiro para resolver tudo, passadas as eleições parece que afinal não é bem assim e o que o Governo se propõe fazer é encontrar justificações para adiar tudo e não resolver nada. O PSD e o CDS criticavam, justamente, o governo do PS por ter um excedente orçamental e não resolver os graves problemas do SNS, da escola pública, da habitação, nem dar satisfação a justas reivindicações salariais dos professores, dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança ou dos funcionários judiciais. Agora, afinal, parece que o excedente orçamental ou não é tão grande como parecia, ou é grande, mas não se pode gastar, porque de hoje para amanhã pode vir a fazer falta. É sempre esse o discurso e a prática da direita quando chega ao governo. Foi o discurso da tanga, do Durão Barroso. Foi a prática de Passos Coelho que cortou salários e pensões depois de ter garantido que nunca o faria. A política da direita é a austeridade permanente. Não se pode aumentar salários quando há crise por causa da crise e não se pode aumentar salários quando não há crise por causa da crise que pode vir aí. A crise, ou seja, o diabo que falava Passos Coelho, está sempre atrás da porta. Antes das eleições, o Sr. Primeiro-Ministro reconheceu que era preciso aumentar salários. Agora, remete o aumento dos salários para as calendas gregas. Os aumentos salariais ficam sempre à espera de que haja condições que nunca chegam. Já quando se trata de dar ainda mais benefícios fiscais às grandes empresas, aí as condições estão sempre criadas. O Governo justifica os benefícios fiscais às grandes empresas com o discurso sobre as pequenas, dizendo que estas são a esmagadora maioria do nosso tecido empresarial e que devem ser apoiadas. Isso é verdade. Só que o problema é que as grandes empresas ficam com os benefícios e as pequenas ficam só com os discursos. O que se pode esperar deste Governo é o retrocesso, a acentuação das injustiças e desigualdades sociais, a privatização de funções sociais do Estado, a ausência de respostas a justas reivindicações de valorização salarial, o agravamento da precariedade laboral, a falta de respostas no acesso à saúde, à educação ou à habitação, a frustração das expectativas que as promessas feitas pela AD conseguiram criar. Senhor Presidente e Srs. Deputados, o Governo diz que incorporou no seu programa 60 medidas propostas por outros partidos. Olhando ao microscópio, podemos ver parte de uma medida constante do programa do PCP, o apoio à indústria conserveira. Fica registado, Senhor Primeiro-Ministro, não nos esqueceremos, disse.
Muito obrigado. Senhor Deputado, não tenho nenhum pedido de esclarecimento relativamente à intervenção do Senhor Deputado. Por isso, passamos à intervenção seguinte, Senhor Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, caros concidadãos nas galerias, o país que nós precisamos é o país da ecologia e da liberdade. E da liberdade e da ecologia. É um país que aposta na transição ecológica e que o faz com todas e com todos. É um país que aposta naqueles que o fazem e que não tem medo de ser ambicioso. Muito mais ambicioso do que aquilo que hoje nos é proposto neste plano de governo que aqui estamos a discutir. Porque este é e tem mesmo de ser o tempo da ambição, o tempo da coragem, o tempo da decisão e o tempo da ação. O passado mês de março foi o mês de março mais quente a nível global desde que há registros. E isto acontece pela 10ª vez consecutiva, numa sucessão de recordes que não podemos normalizar nem que podemos desculpar. Por isso, se nós queremos realmente agir, temos de ir mais longe. E temos de perceber que quando falamos das crises ecológicas, não falamos sequer apenas do aumento da temperatura global ou da crise climática, que por norma até são aquelas que têm mais atenção. Falamos de coisas muito mais complexas, como a drástica perda de biodiversidade, com as suas consequências irreversíveis e que terão um impacto tremendo no nosso país, que não sabemos sequer ainda quantificar ou imaginar. Mas apesar do diagnóstico, este é o tempo em que temos de ousar o otimismo e que temos de ousar ser otimistas. Porque no LIVRE nós sabemos como e porque é que o devemos fazer. Sabemos que a agricultura sustentável tem de andar de mãos dadas com a preservação dos ecossistemas e que podemos e devemos valorizar a agricultura familiar. Porque sabemos que as nossas florestas, contrariamente àquilo que foi dito por um agora deputado do Partido Social Democrata, não são nem nunca serão apenas economia. São sim uma das nossas principais ferramentas para combater as alterações climáticas. Porque sabemos que a transição energética se faz com e para os cidadãos e neles centrada. Porque sabemos também que o grande valor do nosso mar não está na sua subexploração, mas está sim na sua preservação e no alargar das áreas marinhas protegidas. E somos otimistas também, caras deputadas e caros deputados, porque sabemos que a ecologia não é punitiva, mas é sim libertadora. Porque sabemos que falar de ecologia política, é falar de mais justiça social, é falar de casas mais confortáveis para viver, é falar de mais tempo disponível para todos e é falar de todas aquelas coisas como mobilidade sustentável e a preços justos. Diz-se, caras deputadas e caros deputados, que em Constantinopla, quando esta estava prestes a cair e quando o mundo, tal como os sábios da cidade então o conheciam, estes se entretinham a discutir o sexo dos anjos. E é tristemente irónico que fiquem assim recordados aqueles que, perante o desabar do seu mundo, preferiam discutir e perder o seu tempo a discutir o acessório e não aquilo que é essencial. E é esse o desafio para nós hoje. É como é que nós queremos passar para a história? Como os deputados que se entretêm a discutir o acessório, a discutir o que é ou não é arrogância, o que é ou não é os humores de um ou dois deputados e os estados de espírito, ou se queremos ficar conhecidos como os deputados que tiveram a coragem de tomar medidas concretas e firmes que garantam um futuro onde todos cabem e um futuro dentro dos limites planetários. E se queremos isto, não bastam palavras ambíguas, não bastam declarações de intenção, não basta de modo algum aquilo que está no programa do Governo. Precisamos de muito mais. Precisamos dessa virtude republicana, e aqui na Casa da República é bom relembrá-lo, que é a coragem. Precisamos de ser corajosos, de ser ambiciosos, de ser otimistas. Mas isso é um desafio que temos de estar unidos e que temos de ter a coragem de o afrontar. Porque, contrariamente àquilo que achamos e contrariamente àquilo que nos queremos convencer, o futuro já começou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não temos nenhum pedido de esclarecimento. Por isso, passamos para a intervenção seguinte. Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo. O debate de programa do Governo é naturalmente um debate de opções, de escolhas políticas e de apresentação de respostas de política pública para cada um dos problemas que o país apresenta e que os portugueses solicitam. Obviamente que, num contexto em que não existe uma maioria absoluta que suporte um Governo, este é um debate também sobre condições de governabilidade. Isso não tem problema nenhum. A questão é como fazemos esse debate e em que é que centramos as nossas posições no contexto desse debate. É por isso que há algumas questões que são prioritárias e que devem ser esclarecidas. Nós debatemos opções para o país e debatemos condições de governabilidade baseados em ideias que temos, em compromissos que assumimos eleitoralmente e em respostas que queremos dar aos portugueses, ou fazemos esse debate baseados em táticas partidárias, em lugares que temos ou não temos e em expectativas eleitorais futuras que julgamos ter ou não ter. Esta opção tem de ser uma opção clara do papel que cada um quer assumir neste contexto de debate. Depois é preciso saber, e o Governo respondeu a essa questão, se o Governo, não tendo uma maioria absoluta que o apoie, tem disponibilidade para dialogar e acolher aquilo que é o contributo de outras forças políticas representadas neste Parlamento. E para isso não vale dizer, se o Governo inclui medidas, é porque foi abusivo. Se o Governo não inclui medidas, é porque não houve ninguém. E, portanto, convém que tenhamos a noção que, se queremos exigir alguma coisa de quem está connosco nesta dialética, nós temos, no mínimo, de ser coerentes, de manter a palavra, de ter princípios e de ser leais. É com base nessa lealdade, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, que pode, neste contexto, haver a construção de uma governabilidade útil para o país, muito mais do que útil para o Governo, porque é para servir o país que existe o Governo. Depois também saber se a oposição está ou não está disponível para este exercício. Se tem ou não tem a responsabilidade de assumir esse papel. E vamos então às políticas, ao debate substancial. O programa de Governo concretiza muitas das respostas aos problemas do país. Vamos a elas. Desagravamento fiscal. Neste Parlamento, 230 deputados, há mais ou menos de metade dos deputados que é a favor de um desagravamento fiscal. Há mais deputados a favor da redução do IRS ou contra. Há mais deputados a favor da redução do IRC ou contra a redução do IRC. Dignificação das funções de soberania. Há mais deputados neste Parlamento a favor da dignificação das funções de soberania e a favor de abandonar uma lógica de desvalorização destas funções ou contra esta opção. Sobre valorização de carreiras. forças de segurança, professores, oficiais de justiça e tantas outras. Há mais deputados nesta Assembleia a favor da justiça